Eklezję i Grajże Katolikę.
Olá, uma boa noite. O programa Eclésia conversa hoje com o Círio Rosnav à Luz. Fala-me da tua casa, aqui, em Oeiras. Como é que ela é?
Minha casa, entres no salão, se fores para a esquerda, é o meu quarto. À frente do meu quarto é a cozinha. E se foste para a direita, é uma quarto onde a minha irmã vive. E se foste para a outra direita, minha mãe e meu pai vivem.
É a tua casa, tu já sentes como a tua casa?
Sinto a minha casa, sim. Já não queria sair muito deste casa. Já tive amigos, já fiz amigos, já estou habituado a Lisboa. Já aconteceu uma vez que saí de Lisboa e não aguentava mais ficar mais tempo fora de Lisboa, que agora sinto como cidade também meu.
Para trás ficou a sua vida em Alepo, na Síria.
É uma cidade que nós vemos em imagens pela televisão, muitas vezes destruída, mas acredito que tu não tenhas só essa recordação. Como é que tu recordas Alepo?
Lembro Alepo sempre com uma imagem bonita, sempre uma imagem no coração, que nem a minha cidade original, mas a minha cidade original é Afrin, mas pelo menos que nasci no Alepo, por isso que fica sempre marcado no coração, a imagem está sempre na cabeça.
Quando é que tu deixas de sentir que o sítio onde é a tua casa já não é a tua casa segura?
Aconteceu por causa de guerra, foi muito difícil, quando o meu pai disse que tenho que sair de Síria, e era um momento difícil para deixar os amigos, deixar a rua, deixar a casa, ir a uma cidade nova, um país novo, que não conheces nada, que nem sabe onde é que vais, exatamente qual é o sítio. Só que tem que saber sair de Síria.
Vocês saem pelas montanhas, não é? Sim. Têm de sair à noite por causa da perseguição.
Lembro-me, saí de casa à noite, às duas, minha casa original, apanhei outro carro, é do Alepo até o Afrin, que supostamente antes da guerra um caminho que demora uma hora, e depois da guerra demorou 14 horas para chegar. Tive sorte no caminho, que o caminho era um bocadinho fácil. Normalmente este caminho é difícil, mas no dia que saí era sorte. Que não vi nenhum polícia no montanha. Depois cheguei numa aldeia turca, e apanhei outro carro até Istambul. O Istambul estava, o meu irmão estava à minha espera no garagem.
O objetivo inicial era ficar na capital da Turquia, onde vive um irmão e uma irmã, ambos casados. Mas nem tudo correu como planeado. A mãe Shiraz, a irmã Roaf e a Rosnav, os irmãos solteiros, encetaram caminho rumo à Grécia. Em Alepo, permaneceu o pai.
Não foi fácil, não.
Claro.
Claro que não é fácil.
Em Izmir, na Turquia, a família apanhou um barco sobrelotado.
Estava esperando na montanha para ir apanhar o barco. Cheguei à noite, que não havia ir para a noite porque o mar estava não estava fácil. Então esperamos até o dia seguir e depois apanhamos o barco e ficamos mais ou menos 4 horas.
4 horas dentro do barco?
Sim.
O que se pensa nessa altura, quando se está dentro do barco?
Quando entrei dentro do barco estava com medo, porque não sabia nadar também e havia muitas pessoas que estavam lá dentro do barco e por mim era muito difícil, porque qualquer coisa que minha mãe está comigo e minha irmã que não está comigo, nem eu faço. E tivemos problemas dentro do mar, que apanhámos polícia de Turquia, tentaram mandar-nos para a água e depois conseguimos fugir e encontramos o barco de Grécia e receberam-nos e chegamos bem. Foi certo.
O que é que tu viste quando chegaste à terra, na Grécia?
Um sentimento muito estranho, que nunca senti antes. Que quando estava dentro do mar, primeira vez que estava, guerra tudo, que nenhum dia que senti, se calhar vou morrer ou não vou morrer, mas quando estava dentro do mar, estava-me a sentir assim, se calhar vou morrer ou se calhar vou chegar. Mas quando cheguei, sim, estava muito feliz. Uma vida nova, sais do barco, uma vida nova, tens que entrar com força.
Rosnav admite que teve sorte. Sabe bem qual o ambiente do campo de refugiados em Mória. Sobrelotado, com muitos problemas. Junto da mãe e da irmã, protegiam-se. Acabou por se inscrever num programa que lhe permitiu ajudar outros e ajudar-se a si. Saíram do campo, foram para um hotel, onde puderam dormir e tomar banho. Mas ali ficaram por 7 meses, sempre com a mesma resposta. É preciso esperar. É nesta altura que a família à luz tem de indicar 11 países de destino, mas são os outros que lhes escolhem a sorte.
Tive muita sorte porque quando eu fui para o hotel, havia muitas pessoas atrás no campo. E não sabia porque não pôde levar tudo, não há espaço, também é muito gente, mas sim, tive muito, muito sorte, consegui este projeto e levar-nos para o hotel. Depois saímos de Lisboa, fomos para Cenas, também tive lá um hotel e fiquei lá mais 3 meses, depois descobri que vamos para Portugal.
Porquê Portugal?
Não sabemos. O projeto é que escolhes 11 países e eles escolhem um país que tu escolhes deste 11 países. Nós escrevemos os países que nós queremos e eles escolhem um. Foi assim.
Alguma vez tinhas ouvido falar em Portugal?
Só Cristiano Ronaldo.
Era a única coisa.
A única coisa, sim.
Aterras em Lisboa. Sim. O que é que está à tua espera?
Quando cheguei a Lisboa também não era, afinal não era muito fácil para ter sempre vidas novas, coisas novas, deixar as coisas para trás. É que quando cheguei a Portugal estava um bocadinho mal, não gostava de aprender língua, estava sempre com vergonha e não saía de casa, porque era difícil ir para a rua que não sabes nada sobre o país, não sabes nada. Estava sempre, quase o tempo todo, no móvel e em casa, que não, quase não fazia nada. E depois acordei e saí de casa.
O que é que aconteceu?
Porque já descobri que um país fixe, ou para aproveitar e para fazer as coisas, para fazer o futuro. Entrei na escola, foi difícil para entrar na escola, que aprender na escola, que nem nada fácil. Que maneira que a Europa estuda e a minha país que estuda é um bocado diferente. E tive boa sorte, também tive sorte nisso. Tive no primeiro ano que estudei, tive boas professores que ajudaram-me para conseguir passar um bocado do ano. Sim.
Tu foste encontrando uma série de boas pessoas que te foram ajudando.
Tive más pessoas também, mas tive boas pessoas, claro, não vou lembrar as más pessoas, lembro-me sempre que boas pessoas ajudaram para tentar levantar outra vez.
Alepo fica a mais de 5 km de distância de Lisboa. A integração foi lenta, mas hoje é firme.
O que é que tu queres fazer? Com o que é que tu sonhas?
Boa pergunta. Continuar a escola, o curso e depois, não sei, ou ir para a faculdade ou para ir ao trabalho. Minha mãe está a trabalhar num restaurante de sírio e minha irmã está na faculdade.
O teu pai, entretanto, já está com vocês, não é?
Está connosco e ainda está novo, está a passar esta faculdade que passei. Nem é fácil que uma pessoa vir aprender português, nem é fácil.
Vocês sentem que a vossa vida agora é aqui, não é?
Para mim, sim. Acho que para mim foi a minha toda também, para mim, certeza.
A tua vontade de partilhar a tua história e junto de jovens. Tu vais às escolas, como é que os jovens vão percebendo ou iam percebendo o teu testemunho?
As pessoas ficam com uma atenção para ouvir a história. Acho que é uma história que ficam a ouvir uma história nova e difícil, né? Acho que é muito fácil.
E tu sentes-te na obrigação de partilhar a tua história? Para alertar consciências, para sensibilizar, para que mais pessoas possam ajudar?
No início gostava de partilhar, só que depois fiquei cansado de partilhar. É que sempre a mesma história, tipo, já estamos cansados de contar isto.
Hoje, com 18 anos, Rajnav Alush só quer deixar de repetir a sua história. Há 3 dias, fez uma tatuagem na nuca, ganhou asas de águia e olhos de coruja. Quer acabar os estudos e, de braços bem abertos, viver com a sua família em paz e segurança. Em determinada altura, houve um acolhimento que fez a diferença na sua vida, uma hospitalidade que lhe disse que o rumo agora se desenhava em terras portuguesas, noutro lugar que está por descobrir, como canta o grupo Sétima Legião.
Outra vez, noutro lugar, ninguém espera junto ao cais, sem razão, barcos que não voltam mais, os dias vão sem te levar. Oh, oh, e tenho tanto a contar. Ei, tens tanto para ver, tens ainda de aprender os nomes que te vou dar. Oh.
O grupo Sétima Legião dá voz ao caminho que tantos fazem e que a Ilha de Malta este ano, por ocasião da Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos, nos convidou a olhar. O percurso que refugiados e migrantes fazem na procura do acolhimento para recomeçarem a sua vida, noutro lugar, a partir de uma hospitalidade benevolente. O programa Eclésia fica por aqui. Amanhã temos encontro marcado novamente aqui na Antena 1 pelas 22h45 ou em qualquer hora em agencia.eclésia.pt. Eu sou Lígia Silveira, obrigada por nos ter feito companhia nesta noite. Bom descanso, até amanhã, se Deus quiser.